estilo de vida adventista.
Estas orientações foram elaboradas a partir de instruções encontradas. Número 1. Na Bíblia, conforme textos citados. Número 2. Nos testemunhos de Ellen G. White, conforme trechos transcritos. Número 3. Na crença de número 22, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, comportamento cristão. Número 4. No Manual da Igreja, seção que trata sobre o tema, edição revisada na Assembleia da Associação Geral de 2022. Número 5. No capítulo Estilo de Vida e Conduta Cristã do Tratado de Teologia Adventista do Sétimo Dia. E 6. Em consulta às orientações intituladas Estilo de Vida e Conduta Cristã, votadas e publicadas pela Divisão Sul-Americana no fim de 2012. Introdução. O sacrifício de Cristo na cruz é reconhecido pela Igreja Adventista do Sétimo Dia como o preço pago pela nossa salvação. Deus, em seu infinito amor pelo mundo, deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, e nos convida a aceitar esse sacrifício de amor, a entregar-lhe totalmente a vida e a nascer de novo em Cristo. A pessoa que passou por essa experiência com Jesus deve agora andar em novidade de vida, entregando-lhe todo o seu ser e todos os aspectos de sua vida. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas. Uma vida renovada conduz o cristão a um alto padrão de testemunho. Pensamentos, propósitos, decisões, palavras e comportamentos. Caracterizado por um estilo de vida que glorifica a Deus ao demonstrar publicamente o compromisso com Cristo Jesus. Dois ensinos bíblicos fundamentam a importância do estilo de vida para o cristão adventista. Número 1. A restauração da imagem de Deus no ser humano. E número 2. A missão profética específica da Igreja Adventista no tempo do fim. Restauração da imagem de Deus. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa realidade foi manchada pelo pecado. Desde a queda, no entanto, Deus tem trabalhado pela restauração plena dessa imagem no ser humano mediante a redenção em Cristo Jesus e a atuação do Espírito Santo na vida daqueles que respondem positivamente ao seu convite à salvação. Nesse processo de restauração, Deus chama seus filhos a uma vida de crescimento na graça. Sejam santos, porque eu sou santo. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês, que está no céu. Essas exortações bíblicas são muitas vezes mal interpretadas e usadas para justificar um legalismo exigente e frio, comumente denominado de perfeccionismo. No entanto, no contexto do Sermão do Monte, Cristo deixou claro que ser santo e ser perfeito como Deus é ser um canal divino de sua graça, seu amor e sua bondade aos seres humanos, imitando Cristo em todos os aspectos da vida. Para que isso seja possível, o Pai concede a seus filhos o Espírito Santo, o Consolador, que opera na mente, no corpo e nas emoções dos seres humanos, desenvolvendo atributos internos, amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade, responsabilidade, altruísmo, e externos, modéstia, decência, temperança, boas obras. Esses atributos representam a restauração do caráter divino ocorrendo no crente, o que é evidenciado pelo fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus. Nesse contexto, somos chamados a um reavivamento e uma reforma, por meio do compromisso com a santidade. Reavivamento e reforma são duas coisas diferentes. Reavivamento significa renovação da vida espiritual, um avivamento das faculdades da mente e do coração, uma ressurreição da morte espiritual. Reforma significa uma reorganização, uma mudança nas ideias e teorias, hábitos e práticas. A missão profética da Igreja Adventista. O segundo ensino bíblico que realça a importância de um estilo de vida consagrado a Deus é a missão específica da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde seus primórdios, os Adventistas do Sétimo Dia se consideram um movimento profético de restauração da verdade, levantado por Deus com a missão especial de proclamar a mensagem divina de amor, graça, advertência e esperança, que preparará o mundo para a segunda vinda de Jesus. O ministério de João Batista prefigura a missão da Igreja Adventista. Isaías o descreve como a voz do que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor, e também como o reparador de brechas e restaurador de veredas. Malaquias o apresenta como o Elias que antecederia a vinda do Messias. A missão da Igreja Adventista, em essência, é a mesma de João Batista: preparar o mundo para a vinda de Jesus. Ambos são objetos das profecias específicas de Isaías 40 e Malaquias 4. Seu cumprimento nos últimos dias da história humana é descrito em Apocalipse capítulo 14, versos 6 a 12, em que João vê a tríplice mensagem angélica sendo pregada pelos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. João Batista é, portanto, um modelo profético da comissão dada à Igreja Adventista. O texto bíblico dá ênfase a seu estilo de vida, especialmente em relação à comida, bebida e vestimenta. Isso pressupõe que um estilo de vida específico, ordenado por Deus, seja um aspecto importante no cumprimento da missão do mensageiro profético que prepara a vinda do Senhor no tempo do fim. Recomendações. Com base nessa percepção das verdades bíblicas, a Igreja Adventista do Sétimo Dia reafirma seu compromisso com o estilo de vida cristã que represente o chamado da Igreja, sua identidade e missão diante do mundo, a fim de que essa atitude seja uma resposta autêntica à graça e ao amor de Deus. Com o propósito de orientar e incentivar seus membros a crescer na fé, a aprofundar sua experiência com Deus e a avançar no cumprimento da missão evangélica, são feitas as seguintes recomendações. Vida de santificação. O cristão é chamado a consagrar a Deus todos os aspectos de sua vida, como está escrito. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ao fazer a vontade do Mestre, precisamos chegar ao ponto de reconhecer plenamente o poder e a autoridade da palavra de Deus, quer ela concorde ou não com nossas opiniões pré-concebidas. Temos um perfeito livro-guia. O Senhor nos falou, e sejam quais forem as consequências, devemos receber sua palavra e praticá-la na vida diária. De outro modo, estaremos escolhendo nossa própria versão do dever e fazendo exatamente o oposto daquilo que nosso Pai Celestial nos mandou fazer. Crescimento espiritual. A santificação implica um contínuo processo de crescimento espiritual pela graça de Deus em Jesus. O alvo é que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Estando continuamente comprometidos com Jesus, como nosso Salvador e Senhor, somos libertados do fardo dos atos cometidos no passado. Nessa nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer na semelhança do seu caráter, comungando com ele diariamente em oração, alimentando-nos de sua palavra, meditando nela e na sua providência, cantando seus louvores, nos reunindo nos cultos e participando da missão da igreja. Muitos pensam que devem fazer sozinhos uma parte do trabalho. Confiaram em Cristo para obter o perdão de seus pecados, mas agora procuram viver retamente por meio de seus próprios esforços. Mas esse esforço é em vão. Jesus diz: "Sem mim vocês não podem fazer nada." Nosso crescimento na graça, nossa alegria, nossa utilidade, tudo depende de nossa união com Cristo. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que crescemos na graça. Pureza moral. Todo filho e toda filha de Deus devem conservar puros o coração e a mente, seguindo o modelo de Cristo. Todo que tem essa esperança nele purifica a si mesmo, assim como ele é puro. O cristão deve evitar e rejeitar tudo que possa contaminar a mente e o corpo, levando-o a pecar. A seguinte exortação de Paulo serve para nortear nossas escolhas. Portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Como Deus é puro em sua esfera, assim o homem deve ser na sua. E será puro se Cristo, a esperança da glória, habitar no interior, pois ele imitará a vida de Cristo e refletirá seu caráter. Recreação e mídia. A Bíblia nos apresenta o princípio da pureza moral em Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Assim, o cristão deve ser cuidadoso ao escolher conteúdos em livros, revistas e demais materiais impressos ou digitais, programas de rádio, televisão, streaming ou qualquer outro tipo de mídia, jogos, redes sociais ou aplicativos, evitando aquilo que polua sua mente e seu caráter. O rádio, a televisão e a internet têm modificado toda a atmosfera de nosso mundo moderno e nos têm colocado em fácil contato com a vida, o pensamento e as atividades de todo o globo. Eles podem ser ótimos agentes educativos, pelos quais podemos ampliar nosso conhecimento dos eventos do mundo e beneficiar-nos de estudos importantes e o melhor da música. Lamentavelmente, no entanto, os modernos meios de comunicação podem levar continuamente a seus espectadores representações teatrais e outras dramatizações com influências que não são saudáveis nem enobrecedoras. Se não formos seletivos, esses meios trarão seus sórdidos programas diretamente para nossos lares. Deve-se evitar tudo aquilo que induza ao mal e promova violência, desonestidade, desrespeito, sensualidade, adultério, pornografia, promiscuidade, enfraquecimento, fragmentação ou desconstituição da família, vícios de toda sorte, descrença, uso de palavrões e linguagem obscena, entre outras condutas biblicamente reprováveis. O cristão não pode conformar-se aos valores comuns deste mundo profundamente corrompido pelo pecado, mas deve ser transformado pelo Espírito, renovando sua mente a fim de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. As danças, os ambientes sociais ou mesmo locais e festas particulares que as promovem são contrários ao princípio da pureza cristã, uma vez que despertam as paixões humanas, a sensualidade, a luxúria e a sedução. A dança é ainda comumente acompanhada do estímulo ao uso de bebidas alcoólicas, de drogas, da prática de violência e comportamento desenfreado. A recreação por meio da música, seja ela religiosa ou não, também deve passar pelos critérios bíblicos da glorificação a Deus e qualidade do material em questão. Uma discussão detalhada desse assunto tão importante aparece nas orientações. Filosofia Adventista do Sétimo Dia com relação à música. E orientações com relação à música para a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul. Em resumo, a aprovação, promoção, aceitação e ou práticas das formas e dos conteúdos de divertimentos impróprios citados acima não se harmonizam com os princípios cristãos adventistas, seja isso realizado em um contexto público ou particular, ou em atividades espirituais e sociais realizadas pela, na igreja e ou qualquer de suas instituições. Vestuário e joias. O vestuário cristão é claramente orientado nas Escrituras pelos princípios da modéstia e da beleza interior, os quais incluem o bom gosto com decoro. Os adventistas do Sétimo Dia creem que os princípios acerca do vestuário, que aparecem em 1 Timóteo capítulo 2, versos 9 e 10, bem como em 1 Pedro capítulo 3, versos 3 e 4, em relação às mulheres cristãs, aplicam-se tanto a homens como a mulheres. O cristão deve se vestir com simplicidade, decência, bom senso, evitando a sensualidade provocativa tão comum da moda, e sem ostentação de ouro, pérolas ou roupas caras. Esse princípio deve ser aplicado não apenas a roupas, mas a todas as questões que envolvem a aparência pessoal e seus enfeites. Tudo deve evidenciar a riqueza do ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O caráter de uma pessoa é julgado pelo estilo de sua roupa. Um gosto apurado e uma mente educada serão revelados na escolha de acessórios simples e apropriados. É certo amar o que é belo e desejá-lo, mas Deus quer que primeiro amemos e busquemos a beleza do alto, que é imperecível. As melhores produções da habilidade humana não possuem beleza que se possa comparar com a beleza do caráter, que aos seus olhos é de grande valor. Os princípios bíblicos da modéstia e da beleza interior deixam bem claro que o cristão deve se abster do uso de joias, piercings, tatuagens e de outros ornamentos. Segundo a exortação bíblica, homens e mulheres devem levar uma vida modesta, simples e sem ostentação. Evitar despesas desnecessárias e estar livre do espírito de competição tão comum na sociedade. Os acessórios funcionais, por exemplo, relógios, óculos, diademas, tiaras, luvas, chapéus, usados segundo o contexto sociocultural, também devem seguir os mesmos princípios. Para o cristão, a autoestima e a valorização social estão fundamentadas no fato de o ser humano ter sido criado à imagem de Deus, de cada indivíduo ser dotado de dons e talentos que lhe são únicos, e, sobretudo, no fato de ele ter sido resgatado do pecado pelo mais alto preço possível no universo, o precioso sangue de Cristo. A busca de autoestima e valorização social por meio do uso de joias e formas de caracterização corporal ornamental conflita com a profunda experiência cristã que Deus deseja para seus filhos e suas filhas. Apesar de várias pessoas da Bíblia terem usado joias, O texto bíblico deixa claro que seu abandono caracteriza um movimento de total reavivamento e reforma espiritual do povo de Deus. É nesse contexto de reforma e reconsagração que os apóstolos Paulo e Pedro apontam a norma a ser seguida pelos discípulos de Cristo. Para os adventistas do sétimo dia, essa norma deve ser ainda mais relevante, visto que nossa missão, como o Elias profético nestes últimos tempos, significa também simplicidade no vestuário. Trajar-se com simplicidade e se abster da ostentação de joias e ornamentos de todo tipo está em harmonia com nossa fé. Sexualidade humana. A sexualidade humana é apresentada na Bíblia como parte da imagem de Deus na humanidade e foi planejada por Ele para ser uma bênção ao ser humano. Desde o princípio, Deus estabeleceu também o contexto e o limite em que ela deve ser exercida: o casamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia deixa claro que a sexualidade deve ser vivenciada com respeito, fidelidade, amor e consideração pelas necessidades do cônjuge. Buscando esse ideal, o fiel adventista deve evitar o casamento precipitado, imaturo e o jugo desigual, relacionando-se afetivamente e unindo-se em matrimônio somente com uma pessoa madura e que compartilha de sua mesma fé, possibilitando vivenciar um relacionamento monogâmico e vitalício, em amoroso companheirismo. As Escrituras claramente classificam como pecado as diferentes formas de sexo fora das diretrizes divinas, como, número 1, a intimidade física e o sexo pré-marital; número 2, a violência sexual; número 3, o adultério físico ou virtual; número 4, a prostituição; número 5, a relação com pessoas da mesma família; número 6, a relação com crianças e pessoas em situações de fragilidade ou incapacidade; número 7, a relação entre pessoas do mesmo sexo; número 8, o travestismo; número 9, as orgias e o sexo grupal; número 10, e a relação sexual com animais. As Escrituras também condenam: número 11, o assédio sexual; número 12, o exibicionismo sensual em todas as suas formas, inclusive digital; número 13, manter pensamentos e desejos impuros; número 14, a impureza e os vícios secretos como a pornografia e a masturbação. No entanto, para aqueles que sofrem tentações ou que têm sucumbido em qualquer área do comportamento sexual, a promessa de vitória em Deus é animadora. Pois tu, Senhor, és bom e perdoador, rico em misericórdia para com todos os que te invocam. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Aqueles que põem a confiança em Cristo não devem ficar escravizados por nenhuma tendência ou hábito hereditário ou cultivado. Em lugar de ficar subjugados em servidão à natureza inferior, devem reger todo o apetite e paixão. Deus não nos deixou lutar com o mal em nossa própria e limitada força. Sejam quais forem nossas tendências herdadas ou cultivadas para o erro, podemos vencer, mediante o poder que Ele está disposto a nos comunicar. Saúde integral. As faculdades físicas e mentais, assim como as morais e sociais, são aspectos constituintes inseparáveis na vida cristã. Na perspectiva bíblica, portanto, a espiritualidade genuína é vivenciada na submissão de todas essas faculdades do ser ao senhorio do Espírito Santo. Nesse contexto, a Escritura revela que o corpo humano é o templo do Espírito Santo e que o cristão deve glorificar a Deus também em seu corpo. Para nortear esse cuidado, em sua palavra, Deus deu orientações claras acerca de comida e bebida. A dieta vegetariana é o ideal de Deus para o ser humano, bem como a abstinência de qualquer tipo de bebida alcoólica e de tudo que seja prejudicial à saúde humana, como bebidas cafeinadas e drogas. O uso indevido de medicamentos também deve ser evitado. As boas coisas que Deus criou para o ser humano devem ser usadas com equilíbrio e sabedoria. As coisas más devem ser totalmente evitadas. Alimentação adequada e abstinência de tudo que é prejudicial à saúde são dois dos 8 remédios naturais que Deus prescreveu para a manutenção de uma vida saudável e equilibrada, e para a prevenção e a cura de muitas doenças e sofrimento. Ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso de água e confiança no poder divino, eis os verdadeiros remédios. Toda pessoa deve possuir conhecimento dos meios terapêuticos naturais e da maneira de aplicá-los. Aqueles que perseveram na obediência às suas leis ganharão em saúde de corpo e de alma. O cuidado do corpo e da saúde faz parte da restauração da imagem de Deus no ser humano, inclusive cuidado da saúde mental. A relação que existe entre a mente e o corpo é muito estreita. Quando um é afetado, o outro se ressente. O estado da mente atua muito mais na saúde do que muitos julgam. Muitas das doenças sofridas pelas pessoas são resultado de depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, tudo isso tende a consumir as forças vitais e a convidar a decadência e a morte. Conclusão. As recomendações apresentadas nestas orientações devem ser seguidas como resultado de profundo relacionamento pessoal com Deus, mediante a busca de sua presença na primeira hora de cada dia, com oração, estudo da Bíblia e do Espírito de profecia. Elas não devem ser usadas como um elemento de julgamento ou crítica de outros, mas como apoio para o crescimento da vida pessoal. Assim, é dever da Igreja oferecer às pessoas auxílio espiritual para o fortalecimento na caminhada rumo à pátria celestial. A palavra de Deus e os conselhos divinos que nos foram transmitidos pelo ministério profético de Ellen G. White nos exortam, como adventistas do sétimo dia, a viver um estilo de vida que seja uma resposta de amor à bondade, à graça e ao infinito amor de Deus por nós. O fruto do Espírito deve permear todas as dimensões do nosso viver, proporcionando equilíbrio entre os aspectos interiores do ser e os exteriores do fazer. O resultado disso será nossa melhor condição integral para o serviço cristão. E se for da vontade do Senhor, desfrutaremos saúde e bem-estar, vivenciando o desenvolvimento da nossa salvação em todos os aspectos desejados por Deus. Nessa jornada, continuaremos testemunhando com fidelidade o estilo de vida do remanescente, uma das bases fundamentais para o cumprimento de nossa missão profética, esperando em breve ouvir dos lábios do próprio Jesus. Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor.
Você ouviu o audiolivro 10 dias de oração e 10 horas de jejum, Primeiro Deus. Rumo ao Lar, revelando os segredos da vitória final. Supervisão, Bruno Razo. Coordenação geral, Josanã Alves e Jeanette Souza. Coordenação editorial, Diogo Cavalcante. Editoração, Glauber Araújo. Leitura, Enéas Oliveira. Participação, Sara Aragão. Editora Casa Publicadora Brasileira, www.cpb.com.br. Estúdio Musicasa, Tatuí, São Paulo.